14 de agosto de 2001, conversa com Joaquim.
Fez o que o pai queria. O primeiro? Qual é o primeiro?
O primeiro, aquele que a princípio disse que não iria, mas depois acabou indo.
Ah, esse. Esse é o que faz, fez o que o pai queria.
Pai dele.
Isso.
Foi.
Pode continuar.
Deus fez o que o pai queria, perguntou Jesus. E eles responderam, o filho mais velho.
Que foi o que vocês responderam. Então, Giveza, de 2000 anos para cá, não mudou nada. Vocês continuam respondendo a mesma coisa. Agora leia o que Jesus falou sobre isso. E aí nós vamos conversar. Hoje o assunto vai ser bom, né, filha?
Então Jesus disse, os cobradores de impostos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus antes de vocês.
Isso.
Pois João Batista veio para mostrar o caminho certo e vocês não acreditaram nele. Mas os cobradores de impostos e as prostitutas acreditaram. Porém, mesmo tendo visto isso, vocês não se arrependeram para crer nele.
Continuam achando que o filho mais velho fez a coisa certa. Picou com o pai e disse, eu não vou. Mas depois foi. Vocês ainda continuam achando a mesma coisa. Por que continuam achando a mesma coisa, filha? Mas vai entender quando nós acabar de conversar. Por que você continua assando a mesma coisa? Assando que o mais velho é que estava certo. Primeiro bigou e depois foi. Enquanto o outro não bigou, mas não foi.
Mas você perguntou qual que fez, qual que fez aquilo que o pai queria. Que o pai queria que fosse. E ele foi.
Foi. Ele que está certo?
Não entendi.
Aí é outra coisa. Você perguntou o que fez que o pai queria. Uma
isso. O que o pai queria é o certo.
Não entende.
Fia, atenda uma coisa. Não adianta nada você ir com raiva no coração. Porque você não vai fazer o que o pai quis. Você não vai trabalhar direito. A se ir, tem que se ir com amor. Então, nenhum dos dois fez o que o pai dele queria. Nenhum dos dois foi trabalhar. Um foi lá com raiva. Che, quando você briga com os seus filhos, quando você briga com esse, e tem que ir lá fazer, aí sai batendo as coisas, sai fazendo, adianta ele fazer. Você depois não vai ter que ir atrás para consertar. Mas por que, a pergunta que eu quero, por que vocês dizem que é o mais velho que está certinho, que é o mais velho que fez o que o pai quis? Porque vocês continuam vendo o ar. Vocês estão vendo um filho ir para lá ou não ir. Quando o que importa não é isso. O que importa é o sentimento com o qual você trabalha as coisas. Gigito falou uma coisa lá na Goiaba que vocês não entenderam nada. Que vocês não entenderam nada. Uma mão se levantar é um ato material. Isso, fia, não vale de nada. Isso é Deus que manda essa mão levantar. Essa mão vai dar um tapa ou vai fazer um carinho. Isso também não adianta de nada, porque isso é Deus que vai fazer. Você fazer. Mas você tem que aprender que se é para fazer carinho, é com amor. Se é para dar tapa, é com amor. Alegria, compaixão e igualdade. Vamos começar a conversar sobre isso. Como é que se dá um tapa com amor? Quando vocês... O pequenininho, Piquinho, quando tiraram o seu carro, você ficou triste?
Não.
Ficou. Um pouquinho, fiquei por dentro, sim, ficou. Sim. Não ficou? Fiquei. Que? Isso não foi um tapa?
Foi.
Mas não foi com amor?
Foi.
Deus deu um tapa nele. Tirou uma coisa dele, mas por quê? Porque ele merecia. Nós já conversamos isso, né, Piquinho?
Uhum.
Porque ele merecia. Não foi um tapa? Não foi com amor? Mas por que você não tem esse amor? Porque estão preocupados aqui, agora. Não estão preocupados com o que vai acontecer com essa pessoa depois. Se não tira o carro do pequenininho, e não estou dizendo que isso é certo, mas se ele consegue ainda ficar com o carro, pode esse carro acabar num pote com ele dentro, machucar mais. Quem sabe o que iria acontecer? Mas vocês ainda estão preocupados em tirar o carro daqui. Vamos conversar mais sobre isso. Vocês protegem as pessoas dizendo, eu estou agindo com amor. Vocês, algumas pessoas, vocês não pica. Tudo que ela faz, vocês eleva. Tudo que essas pessoas fazem de errado, vocês dizem, ah, eu não posso castigar, porque eu tenho que ter amor. Mas isso é amor? Isso tem alegria? Não, você sofre. Isso se tem compaixão? Não, porque ninguém está preocupado com a dor que você sente. E nem você está preocupado com a dor que isso vai ser sentido depois. Isso não tem igualdade, porque um fica podendo fazer o que quer e o outro não. Para ter amor tem que ter essas três coisas. Então, se não chamar a atenção, não brigar com um filho agora, não é amor. Poupar um filho, poupar um marido, poupar uma mulher, poupar um amigo da crítica com amor. Mostrar o zelo, não apontando o dedo, mas mostrar o zelo dizendo, olha, cuidado, não faça isso, olha, você está indo por um caminho errado. Isso é amor. Agora, fingir que não está vendo isso, só para que ele não sofra agora, é trazer sofrimento para ele depois. Porque um dia alguém vai cobrar aquilo de outra forma. Porque Deus vai mandar alguém cobrar aquilo de outra forma. Vocês não se dizem assim, coitadinho, foi assaltado. Mas aquilo ali é reflexo de estar baleado. É, só é assaltado quem merece ser assaltado. Por quê? Porque se assa o gostosão, se assa o bonzão, aí vem alguém e assalta ele. Para quê? Para mostrar que ele não é nada. Quando se bota um revólver na cara dele. Mas isso poderia ter sido evitado? Poderia, por aquele que tinha que formar esse, sem ser assim. Brigando na hora que tinha que brigar, mas brigando com amor. Não é de brigando assim. Mas não faz. Porque quer poupar essa pessoa. Porque diz, amar não é chamar a atenção. Então, Deus não ama vocês. Porque Deus chama a atenção de vocês toda hora. Deus faz as coisas ruins para você acontecer para que você veja o que você está fazendo de errado. Então, se faz isso, Deus não é amor. Então, se Deus pode punir, por que você não pode punir outro? Punir, que eu estou dizendo, não assim, mas punir falando com amor. Hein? Então, filha, um tapa com amor pode ser. Um tapa com bem dado, se tem até um provérbio do Salomão que diz assim, se uma palmadinha de vez em quando não mata ninguém. Isso é provérbio de Salomão, está escrito na Bíblia. Sabia? Sabia, fia? Então?
Eu já lembro dele.
Então, fia, que seja de vez em quando, você agir com amor às pessoas, mas agir com amor aqui e agora. Não é de passar a mãozinha pela cabeça e dizer assim, ó, eu não vou punir, porque se eu falar alguma coisa, ele vai sofrer. Só que ele vai sofrer muito mais depois. E não agora. Se você corta o mal pela raiz, ele não sofre depois. E, mas por que vocês não fazem? Porque estão preocupados com o ato. Estão preocupados com a mão se levantando e não veem por que a mão se levanta. Não veem se quando ela faz carinho assim no rosto, ela está fazendo carinho com amor. Quantos vocês aqui, quantas vezes já não fizeram carinho no seu rosto e depois ficou doendo o rosto daquele carinho? Porque ali tinha falsidade, ali tinha mentira, ali tinha adultério, ali tinha roubo, tinha todas as coisas erradas e era uma mão acariciando. E quantas vezes alguém te deu um tapa mesmo, se assim, ó, na matéria mesmo. Você até ficou com raiva, mas depois aprendeu que não pode fazer isso de novo. Que você não tem o direito de fazer o que você fez com a pessoa e ela é assim daquele jeito. Não foi assim, filho? Não aconteceu isso muitas vezes na vida de vocês? Então é isso que Jesus está contando nessa historinha. O certo nessa historinha é o filho que disse, eu vou, mas não foi. Porque ele respondeu com amor e acabou fazendo o que Deus queria que ele fizesse. Isso é mentira? Não. Porque a história não conta, mas ele saiu para fazer. Acabou acontecendo outras coisas que ele não fez. Mas ele é assim com amor. Agora o pai também tem que ir assim com amor. Não é chegar gritando. É chegar esperando ouvir o que aconteceu de verdade. Para depois de mostrar com amor o quanto o pai sofreu pelo filho não ter feito o que tinha que fazer. Essa é que é a vida. Só que vocês dão razão a quem faz as coisas. Vocês dão razão à coisa material. O ato material. O moço foi lá e fez. Esse é o chefe. Não importa se ele fez com coisa ruim. De quantas coisas vocês compram novinha que não funciona. Ou quebra logo depois. Não é assim? Porque na hora de fazer aquilo, o moço que faz estava com raiva que estava trabalhando. E a raiva fica ali e a raiva quebra a coxa. Sabia disso? Quantas vezes você vai fazer uma coisa que não gosta? Quebra o prato, quebra o copo, tudo que você faz com raiva não sai bem. Fazer ou não fazer não depende de você. É Deus que vai fazer você fazer ou não fazer. Mas tudo o que acontecer na sua vida, reaja com amor. Faça com amor, com alegria, com compaixão e com igualdade. Porque se você não fizer com essas três coisinhas, a coisa vai sair carregada de sentimento negativo. Se tem um pedaço que nós ainda vamos estudar, e que Jesus fala assim, os olhos é a luz da alma, a luz do espírito. Não é assim? Não tem um pedaço na Bíblia? No Sermão do Monte, né? Isso. O que quer dizer isso? Alguém sabe o que quer dizer?
Os olhos
são a luz do espírito. Por quê? Os olhos são a luz do espírito. Porque a forma de você ver um ato que está acontecendo para você vai lhe trazer amor ou desamor. Você faz uma coisa para uma pessoa, faz uma coisa para um grupo de pessoas, vai ter gente que vai dizer que você fez para falecer, vai ter gente que vai dizer que você fez porque queria ser o melhor, vai ter gente que vai dizer que você nem devia ter aberto a boca, vai ter gente que vai dizer que bom que ele fez. Mas é a mesma coisa que todos fez. Mas cada um vive de uma forma. Então essa forma de você ver é o sentimento que está, que você coloca naquele ato. Então a luz, ou seja, a elevação do espírito, entra pelos olhos, que são os atos que as pessoas fazem para que você veja o ódio, para que você veja a cobiça, para que você veja o desdém, para que você veja a prepotência, o orgulho, a vaidade. As pessoas fazem o ato, mas você tem que reagir a todos eles com amor. A tudo que você enxerga, você tem que reagir com amor. Porque Jesus disse: amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo e amar a si mesmo. Então tudo é amor, mas se uma pessoa faz uma coisa, você olha e diz assim: não adianta, isso não vai dar certo. Olha só, ó, tenho certeza, essa fase eu conheço bem. Isso eu tenho certeza absoluta, se eu sei que ele fez isso por isso. Quantas vezes eu já ouvi essa frase, as pessoas sentadas na minha frente dizem: eu tenho certeza, aquela pessoa fez isso para que acontecesse isso, para que finisse, para que me magoasse, para isso, eu tenho certeza. E nem sabe o que estava acontecendo ali de verdade. Porque viu o ato com um sentimento errado. Ainda tem aqueles que vão mais longe, que se dizem assim, ó: eu não sou bobo, eu observo tudo o que está acontecendo, eu vejo tudo o que está se passando. Esse é cego, precisa dizer Jesus para pular a cegueira, porque ele não vê nada. Mas ele assa isso, ele assa essas coisas. E se você pode assar essas coisas, você é mais poderoso que Deus. Você tem mais poder que Deus de interpretar as coisas que os outros fazem. Quem é você que não consegue ver o dedo do seu pé e quer achar que sabe tudo o que acontece no mundo? Sabe o que os outros estão fazendo quando está longe de você? Tem certeza? Olha, ele está fazendo isso. Eu tenho certeza absoluta. Viu? Mesmo que tivesse visto, sentiu a energia? Nenhuma coisa, nem outra. Mas tem certeza absoluta. E fica com aquilo na cabeça. Aí uma coisa acontece com ela, aí a pessoa olha para Deus e diz: você, hein, Deus? Você, hein? Eu sou inocente. Não fiz nada para ninguém. Virou vítima. Esse é o Deus que vocês conhecem, um Deus que é capaz de deixar acontecer vítima. Vítima não existe, inocente não existe. Se existisse vítima, o culpado é Deus, porque tudo que acontece é Deus que faz. Isso não sou eu que estou dizendo, isso está na Bíblia. Não é assim? Então, como entender essa historinha? De uma só forma: está certo aquele que age com amor, que respondeu com amor ao Pai, mesmo que não tenha feito a coisa do jeitinho que o Pai queria. E não compete a este Pai julgar, mas orientar com amor. Cobrar que seja, tenha sentimento bom. Porque se tiver sentimento bom, dentro vai sair tudo do jeito que o pai quer. Mas se vocês querem cobrar dos seus filhos, é eles chegar cedo em casa. Vocês querem cobrar do seu filho, é ele estudar para ser doutor. Se não for doutor, não presta. Vocês querem cobrar do seu filho tudo o que pertence a Deus, o destino deles. Mas e o trabalho deles, ninguém cobra. Aí depois chove e não sabe por que sofre. Por que que eu chofo? Porque se você tem que fazer trabalho por 10 e você culpa Deus por lixo. Mas na verdade é você que não sabe colocar o sentimento dentro para que a pessoa faça as coisas e quer cobrar atos que sejam feitos do jeito que você quer. É isso que foi dito na historinha. Mas Jesus continuou. Leia, pai, eu fico.
Outro tema?
Não. A resposta de Jesus. Leia de novo para as pessoas se lembrarem.
Cobradores de impostos e as prostitutas.
É o mesmo assunto, né? É o mesmo assunto, né? Que ele vai ler agora, né? Na paleta da seta. Isso é o mesmo assunto.
Os cobradores de impostos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus antes de vocês. Pois João Batista veio para mostrar o caminho certo e vocês não acreditaram nele. Mas os cobradores de impostos e as prostitutas acreditaram. Porém, mesmo tendo visto isso, vocês não se arrependeram para crer nele.
Isso. Por cobrador de imposto, era aquele homem mais odiado, né? Era o mal. Aquele que roubava as suas coisinhas que você tinha, né? E pagava um governo que era um governo de fora. Então, por que esse homem que era tão mal e as prostitutas que era considerada a mulher mais mal estão entrando no reino dos céus e vocês não estão? Por quê? Aí deixou de ser prostituta e deixou de ser cobrador? Não, né?
Passaram a...
A quê?
Continuaram a fazer, só que pode
falar. Ah, a prostituta continuou indo pra cama com outro homem? Com o quê? O cobrador de imposto continuou indo pra cama com o quê? Desculpa, cobrando os outros com o quê? É isso. É isso que vocês não estão vendo? Que é muito mais importante uma prostituta que fica na esquina e que está fazendo aquilo com amor. Não o amor que vocês pensam, ah, coisa linda, eu gosto de você, eu amo você. Não é isso. Amor é alegria, compaixão e igualdade. Ela vai para a cama com o homem com essas três coisas, ela é muito melhor do que o padre, quando o padre chega lá e diz, você é pecadora, você vai para o fogo do inferno. Porque esse não tem amor. Esse não está dando amor para ninguém. Está dando cobrança. E tem um outro pedaço da Bíblia que Jesus fala, ai de vocês, senhores dos tempos, porque viajam grandes oceanos e passa para converter uma pessoa para sua religião, então logo acabam de converter, coloco ela como a maior pecadora do mundo. Fia, não importa atos, não importa se é um ladrão, não importa se é uma prostituta, não importa se é um policial, se é um militar que mata outro. Faça tudo com amor. Esse amor entregue a sua vida com alegria. Aconteça o que acontecer com você, não deixe em momento nenhum a tristeza, o nervoso, a raiva entrar dentro de você. Esteja sempre alegre. Sim, que bom roubar no meu carro, que bom de bater no meu carro, que bom assaltar minha casa.
É assim. Porque se você perder a alegria, perdeu o amor. Se perdeu o amor, perdeu Jesus. Se perdeu Jesus, a sua morte. Morte espiritual. Só quem assa Jesus, só quem assa o amor, assa a vida. Está escrito no livro todo, na Bíblia toda está escrito: eu sou o caminho para o Pai. O amor é o caminho para o Pai. Então, se você agir em qualquer momento da sua vida sem amor, você agir errado, sem alegria, sem compaixão. É, compaixão é uma coisa que vocês ainda não entenderam. O que é de ter compaixão dos outros? O que é pequenininho?
Eu ouvi uma explicação, né? Você não fazer as coisas que possam magoar o seu próximo.
É isso. Ou assim, ih, velho, disso.
Que possam ferir.
Mas, moça, sabe o que é compaixão? Fia, sabe? Não é fazer sem magoar. É ter consciência da dor que você pode causar a outro ou a você. Então, no exemplo que eu falei de não brigar, passar a mão na cabeça do amigo, do marido, da mulher ou do filho, agora, você não está tendo compaixão, porque você não está tendo consciência do que ele vai sofrer lá na frente, porque não quer mudar ele agora. Mudar, que eu te digo, é mudar o sentimento dele. Acabar com a prepotência, acabar com o desleixo, acabar com a preguiça, acabar com tudo isso. Isso é errado. Porque não tem compaixão, primeiro, de você, que sofre com isso. E segundo, não se tem compaixão dele. Porque quando queixer, alguém vai cobrar esse sentimento de amor dele. Porque Deus vai mandar cobrar. E aí ele não vai ter para dar. Então, se ter compaixão é muito caro. Mas muito caro, que você até pode causar um sofrimento, mas ter consciência de que esse sofrimento tem que ser o menor possível. Sem sofrimento não vai existir, porque vocês se passam por essa vida para aprender a sofrer sem chorar, a sofrer sem ficar triste, sem derramar lágrimas. Então vai baixar, vai ter hora que você vai ter que causar um sofrimento. Mas você tem que ter a consciência de que está causando e minorar ele o máximo possível. Fazer ele ficar menor o máximo possível. É assim que Deus age? Deus não dá sofrimento para vocês? A justiça? A justiça suprema de Deus não é fazer para vocês coisas que vocês sofrem? Mas Deus é o amor sublime. Ele sempre minora esse sofrimento. É isso que é ter compaixão. Não é de quando vem uma pessoa solando falar com você, você de começa a solar junto com ela, fica triste. Que é isso? Que vocês acham que é ter compaixão, é sofrer o sofrimento dos outros.
A palestra com o André acerca de doação. Por exemplo, se você o que está vendo, igual o senhor deu o exemplo agora, está vendo uma pessoa sofrer, muitas vezes por ter praticado algum ato ruim, isso está tendo um reflexo nela neste momento, certo? Você sabe disso. Neste momento, será que é o ideal para você falar com a pessoa, que pode ser que ela tenha assim? Não é melhor muitas vezes você aguardar um momento específico para isso? Ou melhor dizendo, aliás, é a minha dúvida, tem certas pessoas que muitas vezes você está conversando com uma pessoa e ela está nervosa, ela está raivosa, e falando as coisas que você está vendo, que ela está direcionando de forma errada, essa visão, está tendo uma visão errada acerca da coisa e está sofrendo por causa disso. Se você, algumas, se você for relutar com essa pessoa naquele momento, dizer, olha, você está errado, sua visão está sendo errada. Segundo o que eu entendi de André, muitas vezes é melhor você doar essa razão, vamos dizer assim, para outra pessoa.
Você não entendeu de André. André disse, é seu dever ir lá e avisar. Mas se ela educar, doe a razão e vai embora.
Você tenta. Se ela não escutar, fique por aí.
Você não pode deixar de avisar a pessoa. Você está agindo errado. Mas avisar com amor, não com cobrança. Ora, se não fizer o que eu estou falando, tomara que você quebre a cara ali na frente. Olha, isso não pode. Agora, você tem que dizer, moço, você está agindo errado. Agora.